Boa noite a todos, graça, paz, Jesus, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos que na tua misericórdia, o teu Espírito Santo que está sobre nós, nos dê o entendimento da tua palavra e amplie os horizontes da nossa existência e da nossa vida. Nós te pedimos assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. A festa do Pentecoste era uma das três grandes festas de peregrinação dos judeus. Na festa do Pentecoste, como nas outras duas, os judeus que estavam dispersos por todos os lugares, eles deveriam peregrinar até Jerusalém. Uma festa era a festa da Páscoa, a outra festa era a festa das cabanas, e outra festa era a festa do Pentecoste, também chamada festa da colheita ou das primícias. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos ou das cabanas, e a festa do Pentecoste ou a festa da colheita e das primícias. Eram as três grandes festas de Israel. A festa da Páscoa lembrava o êxodo, e naquele período da festa da Páscoa, os judeus celebravam a criação e a criação do povo judeu. Na festa das cabanas ou na festa dos tabernáculos, eles celebravam a redenção, a entrada do povo na terra prometida. E habitavam em cabanas durante uma semana, como recordação do tempo de sua peregrinação no deserto. Era a festa dos tabernáculos. E a festa do Pentecoste, quando eles celebravam a revelação. Porque na festa do Pentecoste, eles comemoravam não apenas a data da morte do rei Davi, mas principalmente, no entendimento dos judeus, eles comemoravam o momento da entrega da Torá feita por Deus a Moisés no Monte Sinai. Portanto, as três festas são festas que celebram a criação, a redenção e a revelação. A festa da Páscoa celebra o Êxodo, celebra a criação e o surgimento de Israel como povo, como nação. Liberto do Egito, agora Israel começa a se formar como Estado-nação. Então a festa do Pentecoste é essa festa que... A festa da Páscoa é essa festa que celebra a criação. A festa dos tabernáculos é a festa que celebra a redenção, a entrada na terra prometida. E a festa do Pentecoste, a revelação, quando eles lembravam e comemoravam a entrega da Torá feita por Deus a Moisés. A prescrição para a observância da festa do Pentecoste está no livro dos Levíticos, no capítulo 23, no livro dos Números, no capítulo 28, e no Êxodo, no capítulo 23. Especialmente no livro de Levíticos, no capítulo 23, se diz que eles devem comemorar a festa de Pentecoste no 50º dia após a Páscoa, ou no dia seguinte ao sétimo sábado. Pentecostes é a palavra grega para o número 50. Por isso é que essa festa do Pentecostes, que era, na verdade, a festa da colheita e das primícias, a celebração da entrega da Torá, da lei, a Moisés, é comemorada no 50º dia após a Páscoa, e por isso se chama Pentecostes, a festa do 50º dia. É importante nós sabermos disso, porque os momentos especialíssimos da revelação de Deus na era cristã e nos evangelhos, eles acontecem aproveitando Deus este período de festas e de peregrinação do povo a Jerusalém. É na Páscoa, o momento máximo de revelação de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É na Páscoa que Jesus celebra com os seus discípulos uma nova aliança, não mais aquela aliança no sangue dos animais e no sacrifício de animais, mas no seu próprio sacrifício, ou no ato voluntário de Jesus em oferecer-se ao Pai como sacrifício em oferta pelo pecado do homem. É na festa dos tabernáculos, especialmente naquele momento em que os sacerdotes derramavam água sobre os degraus do templo, que Jesus faz a declaração solene, dizendo que todos aqueles que nele crescem teriam no seu interior um rio, uma fonte de água viva, referindo-se ao Espírito Santo. É na festa dos tabernáculos. E é aqui, na festa do Pentecoste, que Deus tem por bem derramar o seu Espírito Santo e cumprir a promessa feita pela boca dos profetas, não apenas pela boca de Joel, mas também pela boca de Jeremias e Ezequiel, especialmente. Há um paralelo muito importante que deve ser feito para o entendimento dessa festa do Pentecoste. É que está claro para o judeu que se ajunta em Jerusalém, vindo de todas as nações do mundo, Atos 2:5, é uma peregrinação que traz judeus de todas as nações do mundo. Está muito claro o que é que esses judeus vão fazer em Jerusalém. Eles vão para a festa do Pentecoste, mas o que isso significa? Significa duas coisas. É que eles vão celebrar a festa da colheita e das primícias, que era um momento quando eles se recordavam da fartura da terra prometida, da fidelidade de Deus em supri-los, e consagravam a Deus os primeiros frutos, ou a primeira colheita que faziam a cada período de fertilidade da terra. Mas muito mais do que isso. Agora estes judeus já não estão mais na terra prometida, e este já não é mais apenas e tão somente um festival agrícola. Não é apenas uma festa que inaugura o tempo da colheita, como no tempo em que eles estavam estabelecidos na terra de Israel, em Canaã. Agora eles não estão mais na terra. Eles estão espalhados por todas as partes do mundo. E esta festa do Pentecoste ganha um outro significado. É uma data cívica para Israel, porque homenageia o seu grande rei Davi. Lembre-se que Jesus entra em Jerusalém, aclamado como filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Glória, honra, louvor ao filho de Davi. E, principalmente, eles estão lá para que celebrem, rememorem a Torá. A lei de Deus entregue a Moisés e que se torna o eixo de toda a experiência e de toda a identidade de Israel como nação. A lei é para Israel o seu código de ética, a sua carta magna de Estado e nação, é a expressão da vontade divina para a vida humana e é a revelação que Deus faz de si mesmo. Por isso é que toda a identidade de Israel está afetada e relacionada pela lei. Toda a espiritualidade de Israel está baseada no estudo da lei. Não há nada que se compare em grandeza, em importância, em beleza e em sacralidade para Israel, nada que se compare ao estudo da Torá. As mentes mais brilhantes de Israel se dedicam ao estudo da Torá. Nós estamos acostumados a pensar que as mentes mais brilhantes de Israel são, por exemplo, Einstein, Freud, Marx, Mas, na verdade, as mentes mais brilhantes de Israel se dedicam ao estudo da Torá. Porque a Torá é a revelação divina. Encontra-se Deus na Torá. Esta é a compreensão de Israel e da espiritualidade da religião judaica. É a Torá. É a palavra que revela o divino. A tradição da Cabala, por exemplo, é extraordinária nesse aspecto. Compreendem os cabalistas que no texto sagrado da Torá, Deus está presente. Deus, o texto da Torá é imbuído de Deus. O texto da Torá é imerso em Deus. O texto da Torá é cheio de mensagens cifradas, de códigos, de profundidades reveladas. Estudam a Torá não apenas em busca de um código moral ou de uma referência ética, não apenas em busca de leis normativas para a vivência social, não apenas em busca de orientações para o seu ritual religioso, o seu encargo ritualístico religioso, mas estudam a Torá, antes e acima de todas as coisas, em busca do divino, que na Torá está revelado. Portanto, o judeu, quando celebra o Pentecoste, ele celebra esse momento especialíssimo em que a Torá é entregue a Moisés no Sinai. Há uma profunda relação entre o Sinai e esse momento do cenáculo no Pentecoste. Porque aqui, no Pentecoste, há o cumprimento de uma promessa feita por Deus a Israel. E não somente a Israel, mas a toda a raça humana, uma promessa feita de uma nova, maior e definitiva aliança que Deus celebraria com os homens. Esta promessa está registrada, por exemplo, em Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31. Estão chegando dias, declara o Senhor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Jeremias 31, 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta promessa feita por Deus pela boca do profeta Jeremias diz que a lei, a Torá, a revelação que Deus faz de si mesmo, não estaria mais impressa nas tábuas entregues a Moisés, mas estariam gravadas no coração. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. A palavra sai das tábuas e vai para os corações. A palavra sai do texto e vai para a profundidade e para a interioridade do espírito humano. Ezequiel, capítulo 36, o verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Nós não seríamos, a partir desta nova aliança, mas guiados de fora para dentro, mas de dentro de nossa própria interioridade, porque Deus derramaria o seu espírito e uniria o seu espírito com o nosso espírito. E nesta união do Espírito de Deus com o nosso espírito, nós receberíamos a revelação do divino e nós o conheceríamos. Nós saberíamos quem ele é. Nós não apenas saberíamos o seu desejo e a sua vontade para nós, mas nós teríamos em nós o poder, a capacidade, a possibilidade de vivermos à altura da vontade de Deus para nós. É mais do que saber o que Deus quer, é encarnar o que Deus quer. É mais do que estudar a respeito de Deus, é saber Deus. Talvez isto levou Jung a afirmar: eu não creio em Deus, eu sei Deus. Quem dera pudéssemos todos afirmar assim: eu sei Deus. O Espírito do Deus Altíssimo está unido ao meu Espírito. Eu não sou mais guiado por uma orientação que me vem de fora. Eu sou guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus a partir da união do Espírito de Deus com o meu Espírito. É isso que está acontecendo no Pentecostes. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Quando, por exemplo, no livro de João, no Evangelho de João, Jesus diz que para que tenhamos acesso ao reino de Deus, para que tenhamos acesso à revelação de Deus, há necessidade de nascermos de novo, há necessidade de recebermos um outro coração, há necessidade de nascermos do Espírito, de nascermos do Espírito Santo, de nascermos espiritualmente. E por que isso? Porque Paulo apóstolo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito Santo não entende a verdade de Deus, não tem acesso à revelação de Deus. As verdades espirituais, disse o apóstolo Paulo, são discernidas espiritualmente. O homem natural não conhece, não compreende, não discerne as coisas espirituais. Por isso é que Paulo diz que quem não tem o Espírito não conhece a verdade de Deus. Por esta razão, Jesus disse que o Espírito Santo, quando fosse derramado, capítulo 14, verso 26, 15, 26 e 16, 13, do Evangelho de João, o Espírito Santo, quando fosse derramado, ele nos conduziria, nos guiaria, nos ensinaria, nos traria a revelação da verdade de Deus. João 14, 26, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. 15, 26 de João. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 16, verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Está claro para Jesus que somente mediante a ação do Espírito Santo alguém pode conhecer quem é Deus, discerni-lo como Deus e conhecer a vontade de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, diz: irmãos, quanto às coisas espirituais, quanto às verdades e às realidades espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Por isso eu afirmo que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso é que quando Jesus pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16. E vocês, o que dizem? E Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus responde a Pedro, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Está claro que é somente pelo Espírito Santo de Deus que podemos ter acesso à revelação de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz: vocês mesmos, que receberam a palavra de Deus, que receberam a revelação de Deus, que conhecem a Deus, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas do coração humano. Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que a Bíblia está dizendo e deixando claro para nós aqui, meus irmãos, é que o Pentecoste é o dia de cumprimento desta nova aliança celebrada por Deus conosco. Assim como Deus derramou a Torá sobre Israel numa primeira aliança, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne numa segunda aliança e definitiva aliança. Naquela primeira, a revelação de Deus estava escrita em tábuas, era a letra, e estava posta diante do ser humano. Do lado de fora do ser humano, se assim me permite. Mas esta segunda aliança, a aliança celebrada no Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, faz com que aquilo que estava escrito em tinta nas tábuas de pedra passe a ficar gravado em os nossos corações pelo Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, com toda a carne pelo Espírito Santo, Deus Altíssimo se comunica. Com toda a carne, pelo Espírito Santo, o Deus Altíssimo revela de si mesmo. Com toda a carne, pelo Espírito Santo, Deus Altíssimo se dá a conhecer a todo homem. Há uma ruptura radical no Pentecoste. Este é um momento de mudança de era. Inicia-se no Pentecoste uma nova era, em que a revelação do divino é deflagrada no coração humano pelo Espírito Santo, que interpela toda a consciência humana para a direção de Deus e do conhecimento e da experiência da vontade de Deus. Por isso é que Paulo apóstolo vai dizer que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso significa para nós, ou o que isso pode significar para nós? Pelo menos três coisas. Não necessariamente uma ou outra, senão as três ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, pode e significa para nós a experiência básica, elementar, fundamental do encontro do Espírito Divino com o Espírito humano. Interpelado pelo Espírito Santo de Deus, é que o Espírito humano pode discernir a presença, a pessoa de Deus. Paulo apóstolo em Romanos capítulo 2 diz que mesmo aqueles que não conhecem a lei têm a lei gravada no seu coração ou na sua consciência e são capazes de responder a esta interpelação, a essa voz do Espírito Santo na sua consciência. E são capazes de intuir a existência, a relevância, a possibilidade e a presença de Deus. Ou os irmãos acham que Deus nunca foi invocado onde o Evangelho ainda não chegou? Ele não é invocado com o nome que nós conhecemos que ele tem. Ele não é invocado dentro dos parâmetros que a Bíblia Sagrada nos oferece para essa invocação. Mas Deus é invocado, porque o Espírito Santo derramado sobre toda a carne interpela toda a carne na direção do divino. E mesmo onde a revelação de Jesus Cristo e do Evangelho, que é a boa nova do reino de Deus, ainda não chegou, Deus está. Porque o Espírito está derramado. E agora, a comunicação entre o divino e o humano prescinde das tábuas da lei. Esse encontro básico, elementar, fundamental, entre o humano e o divino, ou entre o divino e o humano, é o que estou chamando dessa percepção do divino, essa intuição humana, na sua consciência, na beleza da ordem criada, porque a Bíblia fala que Deus revelou-se em sua criação, também revelou-se na sua palavra, e também revelou-se de forma cabal na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então, este acesso à realidade de Deus, em que o ser humano, mesmo jamais tendo ouvido o pronunciar do nome de Jesus e jamais tendo sido esclarecido a respeito do Evangelho, esse ser humano que intui Deus e o busca sem saber seu nome e clama por ele, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E este processo de, aos poucos, andarmos na direção do melhor discernimento, do melhor entendimento, da melhor compreensão do caráter de Deus, é quando eu saio da intuição, recebo revelação que o Evangelho me é apresentado, a palavra de Deus me é anunciada, e eu a recebo não como palavra de homens, disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Então eu recebo esta palavra, o Evangelho, e então eu ouço a respeito de Jesus Cristo, e esta pessoa de Jesus salta de dentro deste livro sagrado e se apresenta para mim, e eu vejo a glória de Deus na face de Jesus Cristo, eu vejo a glória de Deus sangrando na cruz do Calvário, eu vejo a glória de Deus no túmulo vazio do domingo da ressurreição, e eu recebo esse Jesus como meu companheiro, como Deus comigo. É esse caminhar em que nós vamos conhecendo o Deus que vai se revelando a nós, dia após dia, de maneiras diferentes, com vozes, com tons diferentes, com conteúdos diferentes, em momentos diferentes, mas é o mesmo Deus, a respeito de si mesmo falando comigo. É esse encontro do divino com o humano, do humano com o divino, que é obra do Espírito Santo derramado no Pentecostes. Em segundo lugar, eu penso que o Pentecostes pode significar para nós esse conhecimento de Deus que se torna uma profunda experiência de Deus que transborda de mim. E a partir de então, não apenas eu recebo revelação de Deus que o Espírito Santo traz para mim, mas este Espírito Santo que revela Deus para mim, ele começa a frutificar em mim, a formar em mim o caráter de Deus, a formar em mim a pessoa do Cristo que ele acabou de revelar para mim. Ele vai agindo em mim, nesta relação do Espírito de Deus com o meu Espírito, de tal maneira que eu vou me tornando testemunha de Cristo. Onde o testemunhar de Cristo não é falar a respeito de Cristo, ou transferir informações a respeito da pessoa de Cristo, onde testemunhar de Cristo é me tornar um tipo de ser humano em que Cristo passa a ser percebido e visto. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando diz assim, que aquele que está em Cristo é nova criação. É como se não, de fato eu assim creio. É aquele ser humano que é natural, que não discerne as coisas espirituais, é aquele que nasceu da água, nasceu um ser humano, mas não teve o seu espírito unido ao Espírito de Deus, ainda não teve a experiência do divino, o encontro com o divino, ainda não foi encontrado pelo divino ou com o divino, ainda não se encontrou com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não se reencontrou com o seu Abba. Este ser humano é um tipo de ser humano, mas Deus vem prometendo que há uma nova raça surgindo, uma raça que é descendência de Adão e uma raça que é descendência de Jesus Cristo. E aqueles que estão em Cristo são nova criação, nova raça, nova criatura, é uma nova humanidade. A humanidade que tem a experiência de Deus interiorizada, internalizada, encarnada por esta ministração do Espírito Santo de Deus. É mais do que o conhecer a Deus, é ser cheio de Deus e transbordar Deus. É o que o apóstolo Paulo fala, para que sejamos cheios da plenitude de Deus, tendo experimentado a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E quando esse amor de Deus, porque Deus é amor, Deus é um Espírito amoroso, quando esse Espírito de amor se derrama sobre mim, e o amor de Deus vai banhando todas as dimensões do meu ser, isso me cura, isso me transforma. Isso me dá nova consciência, isso me dá novas emoções. Não foi por menos que Jonathan Edwards disse que a verdadeira religião consiste em emoções santificadas, em emoções santas, em puras intenções de alma, em puros impulsos do ventre humano, não mais na direção da carne e da terra, mas na direção do divino que santifica a carne e santifica a terra. É esta experiência com o Espírito Santo de Deus que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir. A experiência do fruto do Espírito de Gálatas 5... Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Esse fruto do Espírito, essas virtudes do Espírito humano que crescem dentro de nós a partir desta relação com o Espírito Santo de Deus. É isto que o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, que nós deveríamos nos deixar controlar pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo deveria nos encher, nos dominar e formar em nós o caráter de Jesus Cristo e dar a nós a possibilidade de sermos gente com esta grandeza, com esta magnitude, com esta nobreza, com esta beleza que expressa o divino que está derramado para dentro de nós. Irmãos, o Pentecostes, eu disse hoje pela manhã e faço questão de repetir, ele não é uma experiência relacionada com a obra missionária. Nós estamos acostumados a pensar no Pentecostes, talvez influenciados por Atos capítulo 1, verso 8, que o Pentecostes é o revestimento de poder para a expansão missionária da igreja. Com isso, nós interpretamos o Pentecostes da seguinte maneira. Estamos nós aqui, os réis mortais, e do meio de nós se levanta um cristão extraordinário que diz: Deus me chamou para largar tudo, abandonar tudo e dedicar a minha vida à evangelização da Índia. Nós falamos assim: oh, esse é um verdadeiro crente. Vai deixar família, emprego, patrimônio, igreja e vai servir a Deus lá no fundão da Índia. Essa é uma pessoa especial. E vai fazer uma obra especial. Amanhã estou eu lá no caixa do Banco Itaú. Mas esse aí não. Esse amanhã estará testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando no reino de Deus, fazendo a obra de Deus. E eu aqui no meu trabalho secular. E porque ele vai fazer uma obra muito maior do que a obra que nós fazemos, indo comprar pão na padaria, levando o cachorro para fazer cocô e xixi, e depois deixando as crianças na escola antes de trabalhar. Ora, francamente, pessoal, o sujeito que está lá dedicando a vida à Índia, ele está fazendo uma coisa muito mais nobre do que você e eu. E, portanto, ele precisa de um revestimento de poder todo especial. Ele precisa de um revestimento de poder todo especial que nós não precisamos. Então o que nós fazemos? Nós pegamos essa pessoa, trazemos aqui ao púlpito, colocamos a pessoa de joelhos, impomos as mãos sobre ela e dizemos assim: Deus, derrama a tua unção, reveste de poder com o teu espírito, porque agora ela é especial aos teus olhos e vai fazer uma obra especial aos teus olhos. Nós aqui não somos nada especiais, não fazemos nenhuma obra especial e não precisamos de nenhuma unção especial. Essa é uma forma de compreender o Atos dos Apóstolos, o Atos 1:8 e o Pentecostes, mas eu penso que nada é tão distorcido e tão reducionista do sentido desta palavra quanto o atrelamento do derramamento do Espírito única e exclusivamente à obra missionária. Porque o derramamento do Espírito, meu irmão, é esta ação do Espírito que traz para nós a revelação de Deus e da vontade de Deus. Traz a Torá para dentro de nós. E uma vez que a Torá está dentro de nós, Deus começa a explodir a partir de dentro de nós. E quando nós temos Deus explodindo a partir de dentro de nós, nós vamos ganhando acesso a dimensões da existência humana e vamos povoando a terra imbuídos de Deus, cheios de Deus, e vamos santificando tudo quanto toca as nossas mãos. Vamos derramando a glória de Deus para todos os horizontes da nossa existência. Aí nós nos tornamos testemunhas de Jesus, de fato. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A obra missionária não é aquela feita na Índia apenas. É a que é feita hoje, no estacionamento da igreja. No recôndito do toalete da igreja, na fila gentil e educada, que dá preferência ao idoso, no bebedouro da igreja. É o Espírito Santo vazando de nós e trazendo a nós o Cristo, e com o Cristo, trazendo o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, capítulo 2, verso 2: esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, para que estejam unidos em amor, para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Pois nele, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Pentecoste não é uma experiência religiosa, igrejeira. É uma experiência do encontro de Deus com o ser humano. E que deflagra para o ser humano um horizonte de possibilidades existenciais, quer sejam pessoais e ou coletivas, ilimitado. É quando o Espírito é derramado sobre toda a carne e o Espírito diz: a partir de agora, eu, Espírito Santo, trago a vocês a revelação de quem é de fato Deus. A partir de agora, eu, Espírito Santo, dou a vocês a oportunidade, a possibilidade de fato experimentarem Deus. E mais do que isso, eu, Espírito Santo, deflagro a partir de dentro de vocês a possibilidade de acesso a todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nele, Jesus Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pois não há nada que se pronuncie como verdadeiro no mundo dos homens. Nada que se pronuncie como belo, como digno no mundo dos homens, que não tenha origem em Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, porque nele, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É em Jesus. E é o Espírito Santo quem traz isso para nós. Então eu começo a agradecer. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo em mim. Porque eu posso entender a tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo em mim. Porque eu posso entender o que é ser pai. Eu posso entender o que é ser mãe. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo em mim, porque eu posso fazer um foguete, mandar para a lua e trazer de volta. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo derramado sobre toda a carne, porque hoje nós temos quimioterapia, radioterapia, transplante de córnea, transplante de rim. Obrigado pelo teu Espírito Santo derramado, porque hoje nós conhecemos mais da interioridade humana. Nós não sabemos se chama ego, id, superego, subconsciente, inconsciente, mas uma coisa nós sabemos, é que tem dimensões, existem dimensões dentro de nós que antes nos eram desconhecidas. Obrigado, Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, porque hoje as mulheres votam. As mulheres votam. Nós poderíamos ser aqueles brucutus arrastando mulher pelo cabelo. Nós poderíamos ser aqueles brucutus que caçavam com tacape, pedra e arco e flecha. Nós não podemos reduzir o Espírito Santo derramado a coisa de igreja, pessoal. O Espírito Santo derramado implica a emancipação da pessoa humana para o acesso não somente a Deus, mas a todos os mistérios de Deus. Para o acesso ao conhecimento, ao entendimento, ao discernimento e ao domínio de toda a criação de Deus. O Pentecostes é maravilhoso e extraordinário. Não é coisa de entendimento de versículo. Não é o Espírito Santo, não é o recurso de Deus para a gente entender a doutrina da justificação. O Espírito Santo é a pessoa de Deus revelando-se a si mesmo a partir de dentro de nós, para que nós conheçamos a Deus, possamos experimentá-lo e, experimentando a Deus, possamos experimentar todos os tesouros que estão nas mãos de Deus, o nosso Senhor. O que é ser testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra? Eu diria, irmãos, que é escrever uma bela poesia, é compor uma bela canção, é passar 17 horas em pé, numa cirurgia, é educar crianças, é debater leis, é promover justiça na sociedade, é cuidar dos idosos, é discernir o que se faz com uma criança de 9 anos estuprada pelo padrasto. Aí está a grandeza humana, somente possível pelo derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo é o chamamento de Deus para que nós assumamos o nosso papel de cooperadores com Deus na obra da redenção. Para que nós façamos aquilo que Deus queria que fizéssemos desde o início. Deus queria desde o início que nós dominássemos a terra, que nós cuidássemos da criação. O derramamento do Espírito nos capacita a isso. A saber quem é Deus, o que Ele quer de nós. E capacitados por Ele, realizarmos aqui, agora, a maior densidade possível do novo céu e da nova terra. É assim que testemunhamos de Jesus Cristo. Você testemunha de Jesus Cristo na maneira como você se dirige ao seu filho e à sua filha. Quando você o beija antes de sair de casa ou antes da noite de sono. Você pode fazer isso cheio de Deus ou vazio de Deus. É aí que você redime as suas relações, é aí que você discerne suas capacidades, é aí que você se cura da sua autoimagem negativa ou talvez até inexistente. Foi para isso que o Espírito Santo veio. É claro, o Espírito Santo nos capacita a deixarmos tudo para dedicarmos a nossa vida à Índia, à África, à Ásia, à periferia do Brasil, à periferia de São Paulo. Dedicarmos a nossa vida nessa selva cruel e diabólica que são os prédios da Berrini e da Paulista. É o Espírito Santo que nos capacita a isso. É claro que é o Espírito Santo quem nos capacita na ministração do louvor, na celebração coletiva. É claro que é o Espírito Santo quem capacita aqueles que ministram na vida dos nossos filhos e nossas crianças, contando as histórias bíblicas, as velhas histórias bíblicas, que um dia explodirão na consciência de nossas crianças e trarão a elas o conhecimento de Deus. É claro que é o Espírito Santo quem faz isso. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, não está restrito aos horizontes estreitos da nossa experiência comunitária. Nossa comunidade, irmãos, é pequena demais. É o Espírito Santo. Será que você é capaz de acreditar que o Espírito Santo viaja no Twitter? Ele está lá. Tendo um trabalho tremendo, mas ele está lá, visitando páginas de Orkut, ele está lá, ele está nos intrincados sistemas da comunicação, ele está nas redações dos jornais, nos bastidores da indústria do petróleo, nos laboratórios da indústria farmacêutica, Deus está lá, passeando pelos corredores do Senado, da Câmara Federal. Deus está lá na sala do nosso governador, do nosso prefeito. Deus está lá na universidade, Deus está lá na escola da periferia, Deus está lá no incêndio da favela. O Espírito Santo está derramado. E Ele está dizendo a nós, vamos comigo. Vamos comigo. É quase como se Ele dissesse, eu preciso que vocês se levantem e saiam. Mas uma coisa é certa e que é extraordinário. A aliança que o Espírito celebrou conosco não foi como a aliança que Ele celebrou com os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados, Ele tomou pela mão para tirá-los do Egito. O Espírito Santo não vai vir aqui levar você à força. Ele fala a partir de dentro de você, interpelando a sua consciência, dizendo, vamos comigo, por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, espalhar a glória do Senhor sobre a terra, até que chegue o dia, quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. E hoje à noite eu não quero chamar você ao altar. Não quero que você venha aqui. Hoje à noite eu faço a você um apelo, um estímulo, não para que você venha aqui, mas para que você vá. Vá crendo que o Espírito do Senhor está sobre ti, está em ti. E onde você estiver, fazendo o que você estiver, que você seja testemunha de Jesus Cristo e do Pentecoste. Que você viva, fale, atue de um jeito que você expresse que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne e que Jesus Cristo está entre nós e já inaugurou o reino de seu Pai. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.